Vamos ver o versículo 7 primeiro, Gênesis 24, versículo 7. O Senhor, Deus dos céus, do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Versículo 40. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Queria convidar você a ficar com a Bíblia aberta para que a gente possa entender o contexto de Gênesis 24, bem como os versículos que acabamos de ler. Antes, vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras. Pai, nós agradecemos o Senhor, primeiramente por quem Tu és. Louvado seja o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão das Escrituras. Mas, mais do que isso, que o Senhor nos ajude a viver essas Escrituras, a Tua palavra, a Tua vontade. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida é feita de muitos encontros e desencontros também. Aliás, começamos a ter a verdadeira vida quando Jesus os encontra. A verdadeira vida, ela começa a ser vivida quando Ele nos encontra no meio da nossa caminhada, nos lugares onde nós perambulamos. E em cada encontro com Ele, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Assim também é o casamento, assim também é a família. Uma família começa no encontro de um homem e de uma mulher, no encontro de duas pessoas que começam a trocar olhares, aprofundam o seu relacionamento, se casam, têm filhos ou não têm filhos e decidem ficar juntos pelo resto de suas vidas. E durante toda a vida, elas continuam a se encontrar. Tanto é que quando terminam os encontros, termina o casamento. Quando terminam os encontros, termina a família. Portanto, o mais importante nisso tudo, em todos esses encontros, é aquele que parecer distante, longe, insensível e imperceptível, mas que no fundo, na realidade, na verdade, ele está sempre presente em todos os encontros, em todas as caminhadas, em todas as trajetórias. Ainda que a nossa visão não veja, ainda que nossos olhos não contemplem, Ele está presente, ainda que Ele não apareça, ainda que Ele não esteja perceptível. Há alguém que é o Senhor dos encontros. Há alguém que está acima de todas as coisas e está sempre presente. Por que eu falo isso? Porque se você ler Gênesis 24 com atenção, a ideia parece que está falando de um romance entre o filho de Abraão, Isaac, e a filha de Betuel, Rebeca. Parece que o Senhor não está no encontro. Você poderia muito bem fazer uma novela, um romance, Sem a presença de Deus marcante, uma aparição, um anjo, uma teofania, alguma coisa que arregalasse os nossos olhos e disse: puxa, mas desceu fogo do céu. Olha, as águas se moveram. Se você não prestar atenção, até parece que ele não está aqui presente. Parece que Isaac e Rebeca, ou melhor, o servo de Abraão, Eliezer, vai ao encontro de Rebeca e eles se encontram e se casam e viveram felizes para sempre. E a gente pode ser enganado achando que Deus não está presente. Que alguns encontros são fortuitos, aleatórios, acontecem a esmo. É fruto da sorte ou do azar. É consequência do signo, porque eu sou Capricórnio e não é um bom momento para Capricórnio, ou Sagitário ou qualquer outro. Mas nós precisamos estar constantemente nos lembrando que Ele está presente. Ele está agindo. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que continua com as rédeas da história em suas mãos. Ele é o Deus que encaminha as pessoas. E eu me lembrei que em março de 2018, a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes foram mortos no Rio de Janeiro. O carro em que eles estavam foi metralhado. E depois disso, ficou a pergunta no ar, você deve se lembrar, quem matou Marielle Franco? Quem matou a vereadora? Qual era o interesse que estava por detrás disso? E lá pelas tantas, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, alguém toma a tribuna e diz no final o nome Marielle Franco. E alguém responde: presente! Isso ficou como que um lema, um jargão, para lembrar a história dessa vereadora e para lembrar a justiça, clamando pela justiça. E aí depois os comícios, e aí isso foi lá para o Senado e começou, se tornou um jargão daqueles que aguardam por justiça, dizendo: olha, ela continua presente. Quando chamar o nome dela, diga presente. E assim por diante, isso continua. Desde março de 2018, ainda há pessoas que se levantam e dizem: Marielle, alguém diz presente, ou seja, a memória dela, a história dela, o desejo pela justiça. A história tem que ser lembrada o tempo todo. Pastor, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Eu quero trazer esse trágico exemplo para que quando nós estivermos lendo essa história, alguém possa gritar e dizer: Jesus! E alguém diz: está presente, ele está vivo, ele ressuscitou. Mas não só nessa história. Na história da nossa vida. Porque há momentos, quando atravessamos os vales, que parece que ele pediu licença, que ele nos ama, mas, como diz o castelhano, peronomútil, que ele está com a gente, mas não está muito. Porque se ele estivesse, essa tragédia não teria acontecido. Porque se ele estivesse, fosse verdade, verdadeira, que ele está presente, tal coisa não aconteceria. Se isso é isso, alguma coisa está errada. Eu devo ter faltado nessa aula, porque eu não estou conseguindo ver Jesus. Eu não estou conseguindo sentir a presença. E nesses momentos, nós precisamos de amigos, de irmãos, de gente conhecida, de pessoas que nos amem, para dizer assim: Jesus! E alguém responder: ele está presente, ele está vivo, ele ressuscitou. Nós precisamos desses irmãos, nós precisamos desses companheiros, nós precisamos desses amigos, que no meio da tragédia familiar, no meio dos relacionamentos conflituosos entre marido e mulher, no meio do desespero com um filho ou com uma filha, alguém se levante e diga: Jesus! E o outro responda: presente. ele está vivo, ele ressuscitou. Penso que o encontro de Isaac e Rebeca, ele é um encontro paradigmático, ou seja, é um encontro que serve como referência a muitos encontros e desencontros familiares. O capítulo, ele registra não só os detalhes dos costumes do antigo Oriente Médio. Ele registra como que a coisa acontece. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver do capítulo, do versículo 1 ao versículo 9. Abraão se levanta e pede para o seu servo, aqui não diz o nome do servo, mas é Eliezer. Ele, através de um juramento, ele coloca a mão na coxa e diz, coloque aqui a mão na minha coxa e nós vamos, você vai fazer um juramento, uma aliança. Você vai até a terra onde estão os meus parentes e busque uma mulher para Isaac. Abraão está por volta de 140 anos. Isaac já está com seus 40 anos. Abraão já está em tenra idade. E ele diz, olha, precisa de uma mulher para o meu filho Isaac. Vá até a minha parentela e busque uma mulher e me jure que você a trará para casa. Você averiguará se ela é realmente da minha tribo, se ela é da minha linhagem, se ela tem os meus costumes, se ela pensa, pegue essa mulher e diga para ela a história, apresentei e traga ela de volta. Eliezer diz, mas e se ela não quiser vir? Se ela não quiser vir, você está livre do juramento que você fez. Isso você vai encontrar do versículo 1 ao versículo 9. E o que é interessante? Abraão, ele tem uma promessa, feita lá em Gênesis capítulo 12. Abraão é um homem da promessa. Gênesis 12, Deus diz que faria de Abraão uma grande família. Deus faria de Abraão uma grande nação. Abraão seria pai de muitos filhos, de muitos netos, a ponto de Deus dizer, olhe para as estrelas, se você puder contar, é esse o número da sua descendência, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Ele tem uma promessa, ele tem um chamado, um destino, uma vocação. Nomeie como você entender melhor. O problema é que nós abrogamos ter a promessa. Ouvimos o que Deus tem para a nossa família, para nós, mas não vivemos à altura de acordo com essa promessa. Se você atentar à preocupação de Abraão, ele está dizendo, eu não quero que meu filho case com uma mulher que não tem a mesma fé que nós temos. Eu não quero que meu filho se case com uma mulher que vá roubar o coração dele, vai atraí-lo, vai persuadi-lo a ponto dele ir buscar outras coisas que não o Senhor Deus da promessa. É um pai que está absolutamente atento, sensível. Ele vive não só como tem a promessa, ele vive a promessa. Eu quero para o meu filho, não é desencalhá-lo, desencalhá-la. Eu não quero que meu filho case rápido porque eu estou doido pelos meus netos. Eu não quero que minha filha se aventure com alguém que pense outras coisas que não as coisas de Deus. Eu não quero que minha filha se encontre com alguém que vai puxá-la para baixo. Eu não quero que o meu filho vá com alguém que vá levá-lo para mergulhar no trabalho, viver outras coisas que não as coisas de Deus. Abraão vive como se a promessa estivesse viva, latente no coração dele. Abraão crê na promessa e vive a promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um caminho a seguir. Eu não estou à caça. Eu não estou através de sites de procura de relacionamentos, de Tinder, se ainda é que exista. Eu não estou atirando para todos os lados. Eliezer, procure uma moça que ajudará meu filho a crescer na fé. Procure uma moça que, caso meu filho comece a pensar besteira, querer farrear ou achar que agora ele quer viver a vida porque está ganhando bem profissionalmente, pega uma moça, escolhe uma moça, pede a Deus uma moça que o ajude a estar firme com o Senhor, porque essa é a coisa mais importante. Eu pergunto a você, papai, a você, mamãe, se você tivesse que pedir a Deus uma esposa para o seu filho ou um esposo para a sua filha, quais seriam os critérios que você adotaria? Porque o Eliezer aqui, nesse costume, ele é como um procurador. Ele é alguém que vai, e a distância que ele vai à Mesopotâmia são 2 semanas de viagem. Tanto que ele separa 10 camelos mais servos e servas. E diz, 2 semanas de viagem, eu preciso que você procure uma mulher, mas não é uma mulher qualquer. É uma mulher com essas características. Jura-me, se aliance comigo. Qual seria, papai, qual seria, mamãe, a esposa que você mandaria Eliezer trazer nos dias atuais? Qual seria o marido que você gostaria que se casasse com a sua esposa, dizendo, esse homem fará da minha filha mais pura, mais santa, fará dela uma serva melhor. Independente se terá filhos ou não, independente se o casamento será chique ou brega, esse homem ajudará minha filha a se tornar uma mulher da promessa. Eles serão uma família da promessa. Eu sei que esse homem ajudará minha filha. Eu sei que essa mulher ajudará meu filho. Eu sei que eles serão uma bênção. Jura-me, Eliezer, que você buscará uma mulher desse nível. Você buscará um homem desse nível. E assim, Eliezer sai, no versículo 10, tomou o servo 10 camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. E olha que coisa linda é esse Eliezer, esse homem de confiança. Veja lá no versículo 12, quando ele chega, ele vai junto a um poço, porque ele sabe que as mulheres à tardezinha vão tirar água daquele poço. E quando ele chega, ele vê várias mulheres. Qual é a primeira coisa que Eliezer faz? Está no versículo 12. Ele começa a orar. Ele começa a buscar a Deus. Ele não começa a olhar qual é a mais bonitinha. É o rapaz que entra na igreja e fica assim, né? Radarzinho ligado. Essa. Já tem 3 aqui. É a menina que entra e já... Oh, esse é gatinho. Nossa, que fofo. Nossa, isso aqui... Não. Ele vai e pede a Deus, no versículo 12, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, me socorre, me ajuda nesse momento e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. E ele faz pede um sinal a Deus. Ele diz, olha, eu vou e vou pedir água a uma dessas moças. Tem várias, mas eu vou pedir a uma delas. Aquelas que pegaram o cântaro e eu pedir, e ela me trazer água, porque você tem que ir até o poço. O cântaro não é um negócio levinho. Você tem que descer o poço, buscar ali, tirar água, depois trazer de novo e dar para Abraão. Ele falou, eu vou pedir isso, mas eu vou além. Eu preciso de uma mulher com excelência. Eu não quero uma mulher da normalidade. Eu vou fazer o seguinte. Aquela mulher que eu pedir água e ela me trouxer, e eu disser para que ela dê água também aos meus 10 camelos, cada camelo bebe cerca de 90 litros de água. Você sabe o que é dar água para 10 camelos? São quase 1.000 litros de água. Eu fico imaginando nas irmãs, mulheres modernas de hoje. Seria algo de 80, 90 vezes. Descer o cântaro, puxar e alimentar o camelo. Ele bebe água, bebe água. Quase 1.000 litros de água. Olha o que ele pede. Ele não diz, olha, a primeira que eu piscar, já vou dar ouro, tal, já pego. Vale qualquer uma. Qualquer que vier, o importante é que desencalhe esse rapaz. Ele é tímido, está talado com as quatro rodas. O que vier está bom. O que vier é lucro. Não, se alguém quiser minha filha, vai, filha. Estou sentindo no corpo. Não, não. Eu vou pedir que ela me dê água, porque ela precisa saber honrar. Ela precisa ter honra. Porque se ela me olhar, ela pode dizer, olha, meu pai me ensinou para não falar com estranhos. E ela estaria certa. Velho folgado, vem aqui e já pede água. Vai comprar, pede para tua esposa. Não sou teu empregado. Essa menina tem honra. Ela tem honra, Raquel tem honra. E mais, eu sei que ela faz as coisas com excelência, ela vai pegar, vai descer 80 vezes lá para pegar. Eu pergunto, você faria isso? Eu não sei se eu faria. Eu já me perguntei. Mas alguém para casar, alguém que tem honra, alguém que trabalha, alguém que de alguma maneira ela é exponencial, ela é extraordinária, ela vai para além do que pede, ela vai para além de simplesmente ir ou fazer isso ou aquilo outro, ela vai para frente. E quando ele ora, e ele pede para Raquel isso, Rebeca, desculpa, ele pede para Rebeca. Rebeca, lá no versículo de número 19, acabando ela de dar a beber a Eliezer, disse, trarei água também para os teus camelos até que todos bebam. 1.000 litros de água. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Que mulher é essa? E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Veja o versículo 21, qual é a ação ou a reação de Eliezer? Versículo 21, o que ele fazia? Está observando. Eu quero observar essa mulher. Eu não vou pela aparência, ela era formosa. Rebeca era formosa, bonita. Talvez se destacasse de outras mulheres. Mas ele diz, o que eu estou procurando vai para além da beleza física. O que eu estou procurando é alguém que vai para além do exterior. E Jesus está lá presente, olhando isso tudo. Por quê? Porque é um propósito. Há um plano da redenção que está a caminho. Esse grupo aqui, eles têm um propósito, eles são nação santa. São povo escolhido de Deus. Eles não andam a esmo. Eles não estão aí como barata tonta, andando junto com o mundo. Esse povo aqui é vocacionado. Eles têm um destino. Eles sabem para onde eles estão indo. Não, não é qualquer coisa, não. Jesus, presente, me ajuda na escolha. Porque eu sou um homem da promessa, eu sou uma mulher da promessa, eu tenho uma vocação. Eu não nasci para trabalhar, ficar rico e morrer. A vida vai para muito além. Olha, tem gerações e gerações que vão ser abençoadas. A sua família vai abençoar muita gente. A sua família vai gerar bênçãos em Cristo. A sua família é importantíssima, é um plano. Pessoas vão conhecer a Deus através da sua vida e testemunho. Por isso não é qualquer coisa. Você precisa lembrar no sofrimento ou na alegria que Jesus está presente. Alguém precisa estar do seu lado gritando, Jesus! E o outro lá, presente, rapaz, aí no teu trabalho. Jesus está aqui no meio da minha crise familiar. Jesus está no meio da festa, celebração da minha família. Sempre ele. Por isso que Eliezer, por isso que Abraão, eles estão aqui observando, vendo como é que faz as coisas. E lá no versículo 23, veja lá o versículo 23, ele faz a pergunta, eu não sei se ele estava temeroso em fazer essa pergunta. Puxa, eu gostei demais dessa menina. Rapaz, essa mulher é perfeita para o Isaquinho. Rapaz, aquele menino é isso, caiu como uma luva. Mas eu preciso fazer a pergunta. De quem você é filha? Você pertence ao povo da promessa? Você tem os costumes do Deus vivo. Você tem linhagem. Quem é você? Eu preciso saber. Porque você preenche todos os requisitos. Mas até a resposta de oração você é. Mas eu preciso saber de quem você é, filho. Eu peço que você me diga. Haverá em casa teu pai lugar que eu fique, comitiva, etc. Eu acho que Eliezer olhou e disse, ai, Jesus, que seja ela. Porque se ela não tiver parentesco, eu tenho uma missão. Eu vim aqui em nome do Deus de Abraão. Procurar uma mulher com essas características, ela preenche. Mas tem uma que é a principal. Ela tem a linhagem, aquilo que falou. Olha o que ela responde, versículo 24. Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou. Olha que mulher, Rebeca, 25. Temos palha e muito pasto. E lugar para passar a noite. Ela tem uma característica que é fundamental, hospitaleira. A casa dela é uma casa aberta. Quando Eliezer olhou e disse, que é filha de Betuel, neta de Abraão. É ela. E mais, ela é generosa, ela é bondosa. Essa mulher carrega bondade no coração. A casa dela é uma casa aberta para os servos de Deus. Ela é uma mulher hospitaleira. Ela é uma mulher que abre o coração para receber, acolher pessoas, peregrinos, forasteiros. Ela é sábia, ela é hospitaleira. É interessante porque aqui é generosidade. O coração dela é generoso. A bênção de Deus é sermos generosos, bondosos. Veja o versículo 14. Você continua com a sua Bíblia, o seu celular aberto. Versículo 14. Busca uma moça generosa, bondosa. Ela abriu a casa dela não só para mim, para os meus servos, para os camelos. Que mulher é essa? Quem é essa Rebeca? Por isso eu creio que serve como referência. Eu conheci algumas mulheres que elas abriam a casa dela para os amigos dos filhos virem. A casa ficava, a Vânia sempre me chamava atenção com isso. Mulher hospitaleira, bondosa e sábia. Eu prefiro que os meus filhos façam, meu filho faça bagunça aqui, minha filha, porque está debaixo dos meus olhos. Manda esse moleque de ônibus, vagabundo, não deixa que eu levo, porque eu quero ver onde ele vai. Hospitaleira, é alguém generosa, é alguém bondosa, não é preguiçosa. É alguém que diz, não, vai me dar trabalho, mas eu quero estar com eles, porque o meu filho é filho da promessa. Jesus, presente, ele está aqui, eu quero ver onde ele está. Porque se ele não estiver, eu quero falar com ele, essas companhias. Eu quero ver com quem ele anda. Não é saber pela boca dele com quem ele anda. Eu quero ir lá ver. Eu te levo, filhão. Que isso, imagina. Não, traz a garotada para cá. Eu vou no mercado, eu vou fazer, não tenho dinheiro, mas a gente faz arroz, feijão, faz pipoca, faz batata frita, eu descasco. Ih, mãe, sujou tudo. Tá bom, o importante é que vocês estejam aqui. O importante é eu estar acolhendo vocês. O importante é eu estar vendo. Quando Eliezer vê Rebeca e essa mulher pôr 10 camelos em casa, gente que ela nunca viu, que deve comer para burro, ele disse, essa mulher tem a bondade e a generosidade. Generosidade na Bíblia frequentemente é associada à oferta de ajuda, cuidado e apoio dos outros. Generosidade é alguém que apoia, alguém que oferece ajuda, alguém que é generoso. Quem está precisando? Conta comigo. A generosidade na Bíblia é honrar a Cristo e servir a comunidade. Nós não temos muito tempo de falar sobre isso, mas a generosidade, em Gálatas 5:22, diz que é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa acolhedora, hospitaleira, é fruto do Espírito Santo. A carne diz, não abra sua casa. A carne diz, dá muito trabalho. A carne diz, para que você vai pôr gente aqui em casa? A carne diz, vai dar muito trabalho. A carne diz, faz bagunça. A carne diz, hoje eu estou com preguiça. A carne diz, ah, eu não quero. Mas o fruto do Espírito faz com que eu e você venhamos abrir as portas da nossa casa. E aí eu quero fazer uma interpretação simbólica. Será que o nosso coração está sendo um coração hospitaleiro, onde acolhe aqueles que estão na nossa própria casa? Isso mexeu muito comigo. Será que eu sou hospitaleiro para aqueles que estão dentro de casa? Eu sou generoso, eu sou acolhedor? Ou eu chego e diz, passa o sal. Não viu minha cueca aqui? Ai, meu dedo! Ah, deixa de ser desastrado. Ou eu digo, por favor, obrigado. Que bênção que você é para mim. Olha, meu filho, como é bom ter você aqui em casa. Olha essa cueca, onde você deixa? Olha, você não limpou isso aqui direito? Que comida, esse arroz está podre. Será que eu sou generoso, bondoso? Apoiador, acolhedor. Quando meu marido chega em casa, eu o acolho. Ele diz, olha, eu não vi a hora de chegar em casa. Eu estava com saudades de casa. Eu estava desejando alguém hospitaleira que hospede o meu coração. Será que a mulher pode dizer isso do marido? Meu marido é um hospitaleiro. Quando meu coração está cansado, meu físico arrebentado, ele tem uma maneira de me acolher que eu me sinto como se estivesse nos braços do Pai. Eu fiz um autoexame aqui, não cheguei a tirar nenhum. Fiquei de exame, segunda época. Estou quase bombando. Esse ano não sei se eu passo, não. Porque eu vou reprovar. E Deus diz, você tem sido um coração acolhedor para os seus filhos, para a sua esposa? Você tem sido uma Rebeca? Que seu marido, quando sai de casa, não vê a hora de voltar. Spurgeon vai falar sobre isso. Grande pregador inglês. É aquele marido que sai, os amigos convidam, não tem nada errado, pecado, mas ele diz, ah, eles foram, mas eu não via a hora de estar perto de você. A volta. Quando ele sai, a mulher está sempre com os braços abertos, a porta escancarada e dizendo, eu não vejo a hora que ele volta. Os nossos filhos, temos acolhido os nossos filhos. Temos sido generosos, bondosos. A viúva de Sarepta, você sabe, ela acolheu o profeta de Deus, Elias. Isso está lá em 1 Reis 17. A sunamita, generosa e piedosa, hospedou em casa Eliseu, o profeta, lá em 2 Reis 4. Marta hospedou o mestre, trabalhadora, ativa, ela foi hospedeira, bondosa. Maria, cheia de fé e piedosa, hospedou em sua casa em Jesus. Lídia hospedou a Paulo. São mulheres generosas. Qual foi o último pastor, profeta, amigo que você acolheu? Qual foi a última confraria que vocês escancaram as portas da tua casa? E digo, venham. E as pessoas saem de lá e dizem, puxa, na casa da irmã ou do irmão, eu me sinto acolhido, eu me sinto... Como é bom estar lá. Telefona no dia seguinte e diz, oh, aqui, meu irmão, que coisa gostosa a tua casa. Eu me senti como Marta e Maria quando Jesus foi hospedado na casa delas. Romanos 16, você vai ver o apóstolo Paulo lembrando de mulheres que o hospedaram, de mulheres que o acolheram. Nós temos acolhido uns aos outros dentro de casa. Você tem sentido acolhido? Você tem acolhido, abraçado, hospedado? Em que as pessoas olham e dizem, olha, hoje eu entendi Êxodo 24 que o pastor pregou. Hoje eu entendi o que Rebeca fez para Eliezer. Muito obrigado. É um desafio para a nossa família. Vamos mais um pouquinho. Versículo 58. Às vezes as pessoas falam do machismo do Antigo Testamento e etc. Porque, olha, está tudo bem. Mas o versículo 58, aliás, um pouco antes, no versículo de número 53, tirou joias de ouro, deu para Rebeca, depois comeram e beberam, versículo 54, e no 55, o irmão e a mãe da moça, o irmão é Labão, ele disse assim, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10 dias. Ela vai para casa, conhece a família, etc, etc. E aí eles dizem, olha, a gente gostou tanto de você, fica mais 10 dias aqui, a moça. Eles estão negociando com Eliezer a questão dos dotes, etc. E eles pedem o Labão, o irmão dela, e a mãe disse, ah, deixa ela um pouco mais. 56. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Eliezer dizendo, permite que eu volte ao meu Senhor. Olha o 57. Disseram, chamemos a moça. Vamos ouvi-la pessoalmente. Qual que é a vontade de Rebeca? Onde que está aí o patriarcalismo, o machismo, o que for? Eles poderiam ter dito para ela, vai agora. Filha, não perde a oportunidade. Garoto assim, passa uma vez. Olha a joia que ele te deu. Filha, desencalha rapidinho. Depois, se não der certo, você volta. Pega o dote, esse cara é rico pra caramba. Está lá no versículo 1. É próximo, vai em casa, minha filha, casa. Vai antes. Mas a família chega e diz, vamos pedir a anuência dela, vamos ver o que ela está pensando. Rebeca, você quer ir? Eles estão pedindo para você ficarem mais 10 dias aqui. Você quer viajar 2 semanas para um lugar que você não conhece, que você não sabe qual é, com gente estranha você? Você vai. Você crê que Jesus está presente nesse negócio? Você crê que Jesus está direcionando sua vida? Você crê que Jesus está aqui ou não? Não, eu vou. Ela é ouvida, e no versículo de número 58, chamaram a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com esse homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e os seus homens, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Rebeca, vai e que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Rebeca, vai, porque nós somos povo da promessa. Rebeca, vai, porque nós cremos essa promessa. Rebeca, vai e viva de acordo com a promessa. Nós te abençoamos. Nós não vamos te segurar. Chegou o momento de você fazer parte de uma maneira ativa da promessa. Tenha um casamento abençoado. Seja frutífera. Gere filhos e filhas. E inculque na cabeça de cada um dos seus filhos que vocês são povo da promessa. Vocês não são mais uma etnia. Vocês não são mais um grupo de gente andando perambulando sem saber ao certo para onde ir. Vocês têm destino. Vocês têm promessa. Viva Rebeca de acordo com a promessa. Rebeca confia no Senhor. Ela não sabe para onde ela está indo. São 14 dias, às vezes 15 dias de viagem, com gente estranha. Mas ela confia no Senhor. Ela confia no Deus da promessa. Os seus pais confiam, abençoam. A família está junto, a família está comunicando, a família continua a se encontrar. A família não cortou a comunicação. Eles continuam falando, brigando ou falando bem? Estão falando. Uma das guerras que a América do Norte fez ao Iraque, eu estava acompanhando, lendo, e aí, de repente, os rádios, tudo ficou mudo. E aí o repórter chamou um estrategista de guerra para comentar o que estava acontecendo. E ele disse, uma hora antes de começar a guerra, começarem os mísseis, etc., há um silêncio absoluto. Não se fala mais nada. O que tinha que ser combinado, foi combinado. O que cada um deve fazer, já sabe. Antes da guerra, uma hora, vem o silêncio. Quando nós rompemos a comunicação, é um sinal que a guerra começou. Ninguém começa a guerra de um dia para o outro. Mas o final da guerra a gente sabe, quando a comunicação cessa. Sabe quando o seu filho sairá de casa brigado? Quando reinar o silêncio entre você e ele. Sabe quando seu casamento está à beira do colapso, da tragédia? Quando se encerra o diálogo. Já não se entendem, já não falam mais a mesma língua, então o melhor. O homem entra mudo e sai calado. E a mulher, para não arrumar briga e você não me perturbar, fica na tua, vamos falar o essencial. É tempo de restaurar a comunicação sadia. É tempo de restaurar a comunicação, ainda há tempo. Mas dá muita briga, dá muito trabalho, você nem imagina. Mas está difícil, chama alguém para ajudar. Pede socorro. E todos os dias, pela manhã, tarde e noite, dê um berro para que você se lembre. Jesus! E que os anjos digam, presente! No meio da briga, do conflito, diga Jesus! E os anjos em uníssono nos céus digam, presente! Filha, eu estou aqui, lembre-se disso, eu não te abandonei, não te deixei. A esperança, não perca a esperança. Não perca a generosidade, não perca a bondade, não perca a comunicação, ainda há esperança. E se está bom, pode ficar melhor. Há esperança, seja generosa, seja bondosa. Vamos reatar. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Por isso continuemos crendo. Vamos crer. Ainda há esperança. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus está dizendo que há esperança para alguns. Eu arrisco a dizer que para todos. Sair a Isaac, eu queria que você ouvisse isso de olhos fechados. Sair Isaac a meditar no campo, a orar, a buscar a Deus. Lembre-se que Isaac está na sua casa. Ele também não sabe quem virá, quando virá e como virá, e se virá. Sair Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele. E tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Eles se encontraram. E o Senhor foi com ele, nos encontros e nos desencontros. Isaac vai errar algumas vezes, vai acertar outras. Rebeca não acertará todas as vezes. Mas eles são o povo da promessa. Significa que Deus não desiste desse povo. Deus não dá as costas a essa gente. Deus não está indiferente. Deus não pediu licença do trono. Deus não foi aposentado. Deus não se esqueceu de você. Jesus! Presente! Jesus! Presente! Jesus! Presente, Ele está presente na sua vida. E o que eu faço, não faça, creia. Diga a Ele. Peça a Ele. Busque a Ele. Clame a Ele. Aproveite agora. E, Senhor, me ajuda a entender todas essas coisas. Ajuda-me, mostra-me essa generosidade. São erros, são acertos, encontros e desencontros. Eu não acertei sempre, não errei sempre. Não... Mas me ajuda, como Eliezer. Acorde-me, socorre-me. Me ajuda nesse momento. Quem sabe você pode pedir um sinal a Deus. Eliezer fez isso, não sei. quero dizer o que o Espírito Santo vai fazer. Isso é entre você e o teu Deus. Isso é entre você e o Senhor que te chamou para um propósito, que te levantou por uma razão, para você abençoar muitas famílias. A sua família será bênção para todos os povos. Você é filho da promessa. Traga os seus filhos, a sua mente, o seu coração, traga a sua esposa, traz o seu marido e diz: Senhor, ajuda-me a acolhê-los. Que meu coração esteja de portas abertas, acolhendo os meus, ajudando, abençoando, ajudando na caminhada como Rebeca com Isaac. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.